Muito boa noite, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de Hertz Desportivo. A uma semana do início da competição a sério, no que diz respeito ao Campeonato Nacional de Séniores em futebol, já se ultimam os últimos detalhes em Alcanena e Coruche, onde moram os dois representantes do distrito de Santarém neste CNS. Vamos perspectivar-se esta prova e dar conta com uma visão ainda mais abrangente daquilo que tem sido a pré-temporada, não só com alguns resultados das equipas que habitualmente acompanhamos, sem esquecer os acertos que ainda serão feitos nos diversos plantéis. Mas o destaque, para já, irá estar centrado na Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, que irá então marcar este espaço dedicado à entrevista, sendo que contamos em estúdio, tal como já pôde ouvir pela nossa promoção, com Nuno Ferreira, numa entrevista que pode então acompanhar não só pelas frequências 98 e 92 FM, mas também em direto para todo o mundo pelo nosso site radioertz.pt, com transmissão por áudio e também por vídeo. Começo então por saudar o nosso convidado, agradecendo-lhe uma vez mais a sua presença. Nuno Ferreira, muito obrigado, boa noite.
Boa noite.
Bem-vindo mais uma vez. Nuno Ferreira, comecemos, vamos então dar destaque àquilo que a ACR Santa Cita fez, nomeadamente neste último ano, até para marcar a nossa última entrevista. Foi há basicamente também um ano que aqui estivemos em estúdio. E neste percurso, permita-me começar por um dado recente, ou seja, a decisão de colocar um ponto final para já na prática do hóquei em patins sénior. Será, como é óbvio, ou foi, como é óbvio, uma decisão amadurecida, consciente daquilo que era o melhor para o clube, mas em algum momento pensou voltar com esta decisão atrás, já depois de a ter tomado?
Sim, antes de mais nada, mais uma vez boa noite a todos os ouvintes. Em relação a uma decisão, não foi fácil tomar, são decisões sempre complicadas. Ninguém gosta de cessar, neste caso, estamos a falar dos sénios, porque as restantes atividades mantêm-se. E os outros escalões. Foi um bocado difícil, porque a nível monetário as coisas têm, a parte monetária, o fundo de maneio do clube não tem estado nas melhores condições, como todos nós nos queixamos, não sou só eu, os outros clubes também. E daí as verbas também que nos eram atribuídas, principalmente do município, verbas do Instituto do Desporto, que são atribuídas ao município e são distribuídas consoante a candidatura de cada clube e as suas respectivas atividades no âmbito do associativismo. A verba alguma, a verba essa que entrava geralmente em fevereiro, março, que nos dava um balãozinho de oxigênio, que nos faz imensa falta, como devem imaginar. E daí o nosso orçamento que tínhamos para este ano para os séniores era um orçamento elevado, que nos ia pesar mais nas dívidas, e optámos por não fazer. Independentemente de tudo, os jogadores não tinham qualquer tipo de remuneração, trabalhámos honestamente, sempre, até o último jogo fizemos, desempenhámos o nosso papel, respeitámos o nome do ACR, indiscutivelmente que eu nunca, como sabe, nunca pedi grandes resultados aos meus jogadores, os quais estou muito grato pelo aquilo que desempenharam, pessoas excepcionais, com um amor muito grande ao clube e com paixão, o que me deixa bastante satisfeito. E é com este tipo de gente que cada vez temos que contar mais. Porque devido à conjuntura atual, nós, eu falo por Santa Cita, não podemos ser um Benfica, ou um Porto, ou um Sporting, é impossível. E sem apoios, e sem publicidade, e sem apoios, é extremamente complicado. Mas pronto, nós tomamos esta decisão porque estamos financeiramente muito em baixo, as coisas têm-se complicado, e quando tomamos posse herdámos uma dívida bastante pesada, a qual temos cumprido com os nossos objetivos em liquidar. Nós temos as nossas contas todos os meses e temos que as liquidar. Independentemente disto, nunca podemos calçar um sapato meu com o pé. Temos aqui um orçamento que rondará à volta dos 7.800 euros, mais ou menos. Logicamente que o Santa Cita não pode suportar isso para poder cumprir com os compromissos que tem todos os meses. Principalmente temos os nossos compromissos, não podemos fazer.
Foi uma opção dura, mas que teve que ser tomada.
Teve que ser. É preferível a gente agora estabilizarmos este ano, estarmos em stand-by. Estamos as nossas camadas jovens que estão, penso, por excelência, temos, como sabem, e qual vamos apostar muito, vamos ter o sub-20. E se Deus quiser, se as coisas correrem bem, iremos para o ano então ter séniores, vamos começar a ser divisão, tudo com a prata da casa, com os nossos elementos, os nossos jogadores, e que penso que temos potenciais para ter uma excelente equipe para o ano que vem.
Essa decisão já estava a ganhar algum corpo ainda ao campeonato da terceira divisão estava a decorrer ou foi já depois da prova ter terminado?
Não, foi mais no fim de ter terminado. Nós apostamos em alguma dificuldade, deixámos de ter o poder de encaixe da parte de apoio do município, a nível da verba atribuída, o que nos deixa um pouco desfalcados financeiramente. Daí, esse é o ponto-chave da minha participação no campeonato de Sénios. É impossível, não conseguimos. Ou então vamos endividar. Mas neste momento o Santa Cita orgulha-se de ter as contas em dia, pago tudo, o que nos deixamos, e a mim e à direção, nos deixamos bastante orgulhosos disso. Pá, e é assim que deve ter, e quem vier a seguir tem que, acho que deve seguir estas linhas. Foi assim que me educaram e é assim que eu procedo, até que esteja à frente desta associação.
Permita-me fazer-lhe esta questão. O final do hockey sénior em Santa Cita, como é óbvio, é uma decisão que terá entristecido os adeptos, os sócios, a população local, a própria direção, mas terá sido um alívio para outras pessoas?
Não, eu acho que não. Independentemente de tudo, o Conselho Tomar perde com isto. Perde porque há sempre movimento de gente e, como todos nós sabemos, há os torneios entre, neste caso, entre até as equipes do Conselho que temos aqui no Conselho, no Distrito de Santarém, há sempre movimento, massas, tanto para os pavilhões, há jogos, há torneios, quer dizer, tudo isto é bom para ambas as partes. Penso que ninguém esteja contente, mas eu acho que não. No ver, não há paciência. É com algumas tristezas. Claro, há sempre um outro tipo de comentário, mas isso acho que não. É coisa que não nos preocupa, porque quem tem três palmos de teste é consciencioso, vê que faz falta ao nosso Conselho. É pena, mas foi uma decisão que se tomou com muita pena minha, ainda ponderei várias vezes, tentámos arranjar até um apoio do patrocinador para nos patrocinar a próxima época, não conseguimos esse patrocinador, que era muito bom, era uma ajuda bastante grande. E temos, mais uma vez, referido que temos os nossos compromissos com a banca, porque tivemos que recorrer à banca para pedir empréstimo, para pagar as dívidas, e neste momento estamos a pagar e é o que vamos continuar a fazer.
E os sócios, todos eles, compreenderam bem esta decisão?
Sim, indiscutivelmente, compreenderam. Agora, há sempre quem não gosta. Eu próprio fico triste e não gostei desta decisão e não a tomava, mas há males que vêm por bem, vamos ver, vamos estar este ano bem. Penso que temos uma equipe muito boa de sub-20 e de sub-17, como mais, já referi ainda há pouco, e penso que vão ser os nossos potenciais jogadores. Penso que vai ser, para o ano, estamos preparados então para uma equipe jovem das escolas da ACR, e penso que vamos ter algum sucesso, eu acho.
Nuno Ferreira, olhando para o Conselho de Tomar e vendo que infelizmente não temos muitas representações ao mais alto nível, a representação que a ACR Santa Cita tinha no hockey em patins sénior, com essa presença no nacional da modalidade, acabaria também por ser, entre outras, como uma pedrada no charco, digamos assim, um motivo de orgulho para o Conselho de Tomar. E agora permita-me entrar também por este caminho. Face a esta desistência, então, as forças vivas do nosso Conselho não compreenderam bem aquilo que significa ter uma equipa sénior ao mais alto nível em Santa Cita, nomeadamente numa aldeia, não ser tudo canalizado na cidade?
Ah, sim, eu gosto muito, eu sou do Conselho, nascido e criado, aliás, eu nasci em Tomar, meus irmãos é que nasceram mesmo em Santa Cita, mas nunca deixei de apadrinhar e louvar a nossa cidade e o nosso Conselho, qual eu adoro, porque sou nascido e criado aqui. Mas, independentemente, vejo nós, como outras freguesias, ou aldeias, ou outros clubes, ou outro tipo de associações, que não têm a mesma atividade, atenção do município, de nós estarmos situados mesmo em Tomar. Pá, logicamente, indiscutivelmente, se calhar daqui a 300 ou 400 anos agarram numa rodas e trazem para aqui Santa Cita, ou pode ser, mas não. Porque se nós estivéssemos aqui, indiscutivelmente as coisas eram diferentes. Eu sinto-me injustiçado. Eu e vejo perante outros clubes também, porque quem está por fora ou está na periferia não tem o mesmo valor do que Centro-Mar. Nós, os eventos que fazemos, não só na parte do hóquei, os outros tipos de atividades, nós no ano rodamos aqui quase, estamos a falar de 40, 50 mil pessoas num ano que rodam, que ficam alojadas aqui em Tomar. É que as pessoas vêm a esta prova, neste caso vêm, mas voltam, ou no tipo de provas vêm fazer, no caso do atletismo ou do BTT, vêm fazer os trackings, ou gostaram, depois trazem mais 3 amigos. E o que é certo, a parte da hotelaria até fica composta. Nós damos contatos, eles têm os trackings, ou seja, nós, como outras associações, trazemos, em vogue disto, trazemos movimento ao concelho. Acho que deve fazer tudo parte do mesmo. E só nos sentimos injustiçados quando vemos verbas, outros clubes, pequenas verbas que foram atribuídas a alguns clubes. Que houve verba, eu acho que se há atribuição, essa verba deviam distribuir por todos. O sol, quando nasce, é para todos. Se é pouco, mas é uma migalha a cada um, mas distribui. Agora, uns receberem e outros não, eu acho que isso não é injusto. Acho que em qualquer parte do mundo. E eu sinto-me lesado e sinto triste. Quando eu falo por mim, falo por outras associações, no qual me dou bem com presidentes e conheço, e que são amigos de alguma data, outros. E trocamos. E porque nós falamos, e uma das coisas que eu tenho é não olhar só para o meu umbigo, acho que devemos trocar impressões e sermos, haver um espírito interajuda entre outros clubes, a qual a CR, com o tipo de associações pedem isto, ou que, enfim, um mar de relações que há. E a gente estar todos em sintonia e sentimos mais lesados só por isso. Vai, pronto, estou 7 km, não estou no centro, né? Porque se estivesse aqui, se calhar o tratamento era outro, não sei, não consigo perceber isto.
Ainda há pouco falávamos em off, também lhe vou fazer esta questão. Recentemente a Câmara reuniu-se no Salão Nobre para assinar uma parceria, um protocolo com as diversas associações do nosso concelho. A ACR Santa Cita não esteve presente. Quer explicar-nos porquê?
Não, na altura, quando fizeram o convite, aliás, foi feito com 2-3 dias de antecedência, quer dizer, isso não cabe na cabeça de ninguém como fazem a convocatória. Eu não consigo entender. Das duas, uma era para ter lá só meia dúzia de clubes, porque muitos não foram, outros não foram chamados. Eu, na altura, nem estava fora, não sei se estava fora, na Alemanha estava, penso eu, e não pude ir. E disse, não tem problema, que vai haver outra, porque até à presente data ainda não houve mais nenhuma, porque falta imensas associações assinarem o protocolo e não foi assinado. O que me parece que também não é justo, né? Independentemente disso, as coisas têm que continuar a rodar e não está parado. Assinaram os clubes, faltam os outros restantes que ninguém assinou.
E as linhas mestras desse protocolo, concorda com elas?
Pelo que eu vi, não. Algumas não.
Quais não. Especificamente?
Bem, não queria me alargar nesse campo. Quando chegar na altura, poderá haver, eu acho que sim, poderá haver. Nomeadamente verbas. Eu vi mesmo nestas verbas atribuídas uma situação que me deixa também indignado, quer dizer, eu perdi uma tarde inteira com duas pessoas da Câmara que vieram fazer uma auditoria às instalações da ACR. E devido ao associativismo, porque é que tem, quanto a sede social, quantos lugares tem, quantas casas, tudo fez-se levantamento, fizeram registros e evidências de tudo, para, assim, os clubes, na realidade, estão no ativo e que estão em pleno, consoante as suas atividades e consoante o tipo de eventos que têm, ou de esportes, seja o que for, e consoante aí, candidatos a serem a verba. Qual é a minha tristeza? Que eu vejo clubes que estão fechados e que não existem há anos e continuaram a receber. Muito pouco é, mas recebem, não seja o que. Continuam a receber, quer dizer, que a coisa que não está bem, então vieram fazer auditoria, vê-se o clube está tudo, tem certo. E a gente, na altura, atribui aquelas verbas todas baixas a clubes, alguns que existiram, nomeadamente, não lembro, que era sócia em 86, ou que deixou de existir e continua a receber. Há coisas que eu não consigo perceber e deixa-me indignado, como a mim e a muita gente.
Agora disse mesmo, fica indignado, tal como muitas outras pessoas. Não poderá aqui haver uma forma de que quem se sente indignado possa mostrar essa mesma indignação, dirigentes de clubes possam pressionar para que haja uma revisão desses tais apoios ou da forma como se apoia?
Eu acho que sim, eu acho que independentemente disso, se houvesse havido uma palavra, porque nós somos responsáveis, principalmente as associações e os clubes, por fomentar todo tipo de expor de eventos, né, no Conselho de Mar. E acho que nós, na globalidade, devíamos ser todos ouvidos e dar a certo determinados tipos de opiniões ao município, neste caso ao Departamento do Desporto, e eventos e cultura, parte. Enfim, devíamos ter uma palavra. uma presa, acho que penso que se devia chamar, e não tomar as decisões de ambiente leve como levam. É decidido, é assim decidido, está feito, o que eu não concordo, mas pronto. E acho que nós devíamos ser ouvidos, não é? Porque cada um tem os seus argumentos, cada um tem as suas atividades, formas de proceder diferentes, e acho que todo entre todos, acho que havia um entendimento, e acho que era muito positivo e era saudável. Se o município ouvisse as associações todas, para sentar e ia-se falando, eu acho que até sessões de esclarecimento, independentemente disso, eu vejo e sinto que na parte da parte das candidaturas há alguma dificuldade, há algumas associações que há uma dificuldade em preencher aqueles formulários. Pá, devia de haver uma palavra de apreço, deviam se dirigir mais, deviam informar.
Um esclarecimento.
Bom, independentemente de ter, tem as pessoas também no local certo, nos departamentos da Câmara, o qual eu não tenho nada a apontar, as pessoas cumprem na íntegra o papel que estão a desempenhar na parte do departamento, neste caso da Câmara do Desporto, das pessoas que estão, as pessoas candidatas, qualquer problema que eu tive, sempre me resolveram sem problema absolutamente nenhum. O que eu, daí é um bom agrado os serviços também trabalhar. Pronto, mas para chegar à parte da tesouraria, é normal, pronto, não é? Mas eu também compreendo, foi um ano complicado, tivemos a festa templar, tivemos os tabuleiros, e pronto, e acredito que as verbas tenham sido canalizadas para o outro lado, indiscutivelmente, não é? Isso aí temos que dar, porque também sou de Marense, acima de tudo, atenção a isso. Mas enfim, acho que deviam haver mais associações e os clubes deviam ver sazonalmente, juntar as associações, ver o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que... onde há mais necessidade de intervir da parte do município, não é? Porque, como nós, há muitas associações e muitos clubes que estão a passar bastantes dificuldades, como todos nós sabemos. E ver que a verba, a priori, seja bem atribuída a cada um deles, acho que é indiscutível. Porque o que eu quero para mim, quero para os outros, e é assim que tem que funcionar uma sociedade.
E será que todos pensam assim, em termos dos clubes?
Acho que tem que pensar.
Não há aquela rivalidade no pior sentido da palavra?
Para mim, a rivalidade, seja naquilo que for, é sempre dentro do ringue e no desporto, no campo. A priori, ainda há bocado de referência, não podemos olhar só para o nosso umbigo. Só perdemos com isso qualquer tipo de clube. E tem que haver relações abertas. Isso é ponto assim. E eu penso que as pessoas que estão à frente das instituições e dos clubes são pessoas já credíveis, claro, pelo menos até à presidenta dos que tenho falado, temos entendido perfeitamente, seja no que for, e é este tipo de gente que nos faz falta. Agora, quer dizer, levar para outro tipo de rivalidade, não, a rivalidade é no campo e temos que estar de relações abertas naquilo que seja preciso, temos que ser uns para os outros. Indiscutível. E esse é o meu lema, até que esteja, será esse.
Muitas pessoas, se calhar aquelas que nos estão a ouvir e a ver, podem ficar com a ideia de que a ACR Santa Cita termina a prática do hockey sénior por este ano, a ver, vamos, devido à falta de apoio da Câmara. É uma ideia tão linear?
Sim, podemos, sim? Indiscutivelmente, porque estamos a falar de uma verba que entraria ali na casa, estamos a falar de 9 mil euros. Que
já daria dinheiro. Para
isso. Sim, sim, indiscutivelmente, e para nós... É, indiscutivelmente, não é? É uma verba um pouco avultada para nós, calhar, mas, independentemente, achamos sempre pouco, não é? Qualquer clube se queixa pouco, mas pronto, é sempre bem-vindo, e nos afogava e nos relançava água ao pé, porque há sempre coisas, óbvio, temos que comprar patins, temos que comprar rodas, temos que comprar sticks, temos duas, três resmas de sticks, quer dizer, as coisas custam dinheiro, pá, temos a manutenção dos carros, tem tudo, quer dizer, tudo não é fácil, quer dizer, não tem sido fácil, não é?
Permita-me fazer outra questão relacionada ainda com esta temática ao nível dos apoios. Qual é que é o papel, no meio disto tudo, da Federação Portuguesa de Patinagem?
A Federação Portuguesa de Patinagem, eu acho que tenho uma imagem dos últimos anos da Federação muito má. Vejo que está a denegrir muito o hockey patins a nível nacional, é a minha opinião, isso indiscutivelmente. Só se trabalha no topo, é o topo, esquecemos muito das nossas camadas jovens, a nível nacional, que devia haver mais apreço, as taxas de jogos são caríssimas, as taxas de arbitragem estão caras também, eu acho que é um absurdo.
As inscrições?
As inscrições é um absurdo, é um absurdo. As transferências de um júnior, de uma criança, custar dinheiro de um clube povo, isso não cabe na cabeça de ninguém. Os novos cursos de treinadores, estamos a falar de 1.700 euros e não há. Mas queremos formar gente para pôr gente a patinar, para pôr miúdos a patinar. Com isto, como é que é possível? Como é que é possível? Você tem uma deslocação, está bem, às ilhas é como participada. Ótimo, excelente, como participada. Você recebe o dinheiro ao fim de 8 meses. Ou um ano. Mas isto não está bem. o dinheiro que é do Instituto de Desporto, que é atribuído à Federação, e a Federação depois é que paga com as outras despesas. Porquê que a Federação não negocia com uma SATA ou com uma TAP a nível de viagens, a nível da parte de alojamento, restauração, contrata tudo se contrata e tem uns vouchers e entrega às equipes que vão. É tão simples. Entrega o dinheiro à Federação. Quer dizer, um clube que esteja mal financeiramente, alguém tem que arranjar dinheiro.
Não aguenta esses meses todos.
Como é que é? Um clube que vai, ano passado o Sporting de Má foi duas vezes seguidas, estamos a falar de 7 mil e tal euros, a quase 8 mil euros, é muito dinheiro. Ah, eu vejo, eu fui uma vez, mas o Sporting de Má até foi duas seguidas, foi uma Madeira, é complicado. É preciso um empate de capital e depois vão receber o dinheiro ao fim de 7, 8 meses. Isto é complicado, é complicado.
Ou seja, então a ver se percebemos, recuando até ao ano passado, uma equipa como a ACR Santa Cita, onde os jogadores andam por amor à camisola, onde nada recebem, o clube ainda tem que pagar para fazer a inscrição de quem nada recebe.
Exatamente. Exatamente, tem que pagar, nós pagamos as inscrições, o clube paga, o clube paga as inscrições, indiscutivelmente damos o material, demos o ano passado, demos refeições também aos atletas, dentro das nossas possibilidades, e, pá, e foi assim que fizemos no ano passado. Claro, remuneração não. Os combustíveis, as locações, não só nisto, no hóquei juvenil também. É bom frisar que no hóquei juvenil todas as deslocações dos jogos são ainda comparticipadas pelo clube. Não podemos esquecer.
Pelo clube.
Pelo clube. Atenção a isso. É muito importante. Nos clubes não. Pagam, como assim, não. Santa Cita, mesmo nas camadas mais jovens, toda assegurada, a parte da inscrição e a parte das deslocações é tudo suportado pelo clube. Certo? E os equipamentos também.
No que diz respeito às camadas jovens, a Federação tem outro. Tem outro tipo de apoios?
Não tem. E para aí é a peça-chave. Acho que deviam ter mais apoio, acho que deviam alargar a parte do curso de treinadores mais acessíveis, com verbas mais baixas, que é uma exorbitância, porque temos falta de técnicos. Eu acho que devíamos ter mais técnicos, neste caso, de pessoas, que é muito importante, não só a parte esportiva, como a própria parte pedagógica. A parte pedagógica dá um valor enorme à parte da educação, da formação de qualquer miúdo que um dia vai ser um homem, é um atleta, é como tudo. Mas acho que devia haver mais ativo para a parte dos escalões. Independentemente, como sabemos, já há atribuição disto para o Instituto do Desporto, já dá, que tal é esta verba do associativismo, consoante os atletas inscritos e federados, é atribuído também a verba. Mas é muito pouco, e estamos a falar numa parte, é risório para aquilo que se faz, que é das coisas mais importantes que temos, assim são as camadas, como nós, a nível nacional, todos os clubes. E acho que devia haver um apoio mais nesse aspecto. Bem como a parte da cedência de transferência de jogadores, ainda na parte até ao sub-20, acho que não deviam pagar transferência, acho que não. As pessoas são livres de dizer, ninguém é dono de ninguém, se o atleta tem, ou se vai estudar para aqui, ou tem mais preferência aos pais, não tem que sair, ou porque se for tu quer e vai, não tem que estar a pagar. Mas a falar de 300 euros, é muito dinheiro, isto não cabe na cabeça de ninguém.
Já vamos falar, ou já vamos dar mais ênfase às camadas jovens da ACR Santa Cita, só mesmo para concluir esta parte. Com que ideia, ou o que é que lhe merece dizer sobre o trabalho realizado pelo João Pedro na última temporada?
Foi por excelência, foi o que eu disse logo. O João Pedro é uma excelente pessoa, tinha um baralho de cartas, não é? E começamos bem no início da época. Foram-se perdendo algumas cartitas, só porque não podem, ou porque vão estudar fora. Quer dizer, não foi fácil ele gerir isso. Ele assumiu esse compromisso comigo, o qual eu agradeço, o trabalho que foi feito, porque eu não lhe exigi um resultado de topo, porque não tínhamos hipótese para tal. É lógico, não lhe podia estar a exigir, mas cumpriu no íntegro o trabalho. E irá ficar agora num escalão, trabalhar connosco como sempre, e é filho da casa, indiscutivelmente.
Foi uma equipa que manteve sempre ali uma regularidade ao nível dos resultados, até com aquelas equipas de topo, não houve assim um resultado tão desnivelado que colocasse em causa a dignidade competitiva de Santa Cita.
Sim,
foi uma equipa que conseguiu manter essa mesma bitola até a final.
Sim, conseguimos, dentro daquilo que tínhamos, conseguimos manter. O João Pedro teve um bom trabalho de gerência, independentemente de nunca ter os jogadores sempre pode expor, uns porque estavam a trabalhar, outros estavam fora, quer dizer, houve vários condicionantes durante esta época, nos faltou alguns jogadores, mas indiscutivelmente as pessoas estão ali de corpo e alma, de coração, e não são remuneradas, não podemos exigir que tenham que vir, ou, como tudo na vida, não é? Portanto, se as pessoas estão ali, ao fim e ao cabo, que eu digo, é como se fosse um trabalho voluntariado, não é, mas é por gosto, não é? E as pessoas, alguns dias não puderam vir, semanas, e pá, tivemos que já, mas conseguimos chegar ao fim e manter a nossa postura. De respeitar o símbolo da ACR, assim em qualquer parte.
Muito bem, e assim finalizamos esta primeira parte deste ERT Desportivo, dedicado ao espaço de entrevista dedicado à ACR Santa Cita. Voltamos já de seguida.
Rádio R, em Tomar, 98.92 FM.
Estamos de volta à segunda parte deste Hertz Desportivo. Vamos continuar a centrar atenções na Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, da freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar, um dos emblemas mais sonantes do nosso concelho, do nosso distrito, porque não dizê-lo, e com essa referência para o hóquei em patins. Aliás, se falarmos de hóquei em patins e principalmente para os seguidores desta modalidade, todos reconhecem o nome da ACR de Santa Cita. E temos em estúdio o Nuno Ferreira, o presidente deste emblema tomarense. Nuno, permita-me continuar agora a falar das camadas jovens. Já sublinhou então que para o ano vai haver essa aposta, sub-20, também sub-17. Podemos ter uma noção, nesta época que passou, com quantos jovens é que trabalhou a ACR Santa Cita?
Nós, a nível do ano passado, trabalhámos à volta com 68. À volta de 68 jovens, desde os pequenininhos até, desde a iniciação até aos sub-17, neste caso.
É um número desejado? Ainda é possível ter mais?
Sim, é desejado. Geralmente nós, como estamos também, não estamos também na cidade, também temos alguma dificuldade em adquirir criança. Lógico, quem está, mora aqui na cidade, tem muito mais acesso aqui ao Sporting Mar, neste caso à União do Mar. Nós estamos um pouco mais distantes, o que temos sempre alguma dificuldade. Mas não tem sido mal. Fizemos ano passado, começou-se já com a parte de iniciação, com o Miguel Cunha, que tivemos também um bom resultado, e com o Sr. Tiago Ataíde, que também tem feito um bom trabalho na parte na captação. A nível dos outros escalões, já vinhamos tendo, os resultados também têm sido bons, nos vários escalões, tanto nos sub-13 como nos sub-15, especialmente nos sub-13 também dos resultados, tivemos fazendo duas equipes, tínhamos miúdos a mais, mas as coisas têm corrido dentro da normalidade. Consoante aquilo que temos, acho que não podemos exigir mais. Claro, são sempre bem-vindos mais atletas, né? Nós recebemos. Enquanto a partir de algumas equipes, por exemplo, no caso do Sporting Mar, chega a ter duas equipes por escalão. É normal, mas pronto, nós, como lhe disse, olha, é o que temos. Mas tem sido bom. Não nos podemos queixar.
O facto
estamos numa aldeia.
Exatamente, e o facto da ACR Santa Cita ter o seu pavilhão, claro, a sua sede, sim, sim, ajuda a acomodar, digamos assim, toda esta juventude.
Sim, sim, nós tentámos tentar distribuir os horários dos treinos consoante a disponibilidade dos horários do pavilhão. Não tem sido uma situação ou outra, exceto preparação, aluga-se um ringue, ou há uma necessidade, vamos a Carvalho Figueiredo, com as relações também, quando há uma necessidade, vamos lá, quando temos dificuldade nos horários, mas mais ou menos tentamos conjugar. Temos uma parte que também de ao lado do pavilhão, que era um pavilhão que está alugado a nós, está-nos cedido, o qual estamos a preparar um ringue, onde vamos fazer também já agora uns eventos na festa. Temos um ringue onde se pode fazer parte de treinos, para a parte de iniciação também, um outro segundo ringue, caso haja necessidade disso. Isso também é uma parte que nos alegra, mas pronto, vamos é pouco e pouco, também não temos verba, independentemente das instalações não são nossas e também não podemos fazer assim, como se fossem filhos e mulheres alheias. Temos que ponderar muito bem o que estamos a fazer, o tipo de investimento, embora já o fizéssemos. Dá-nos fluxo para outro tipo de atividades, não só para o hóquei, mas é sempre bom. É sempre mais um ringue, é sempre mais um espaço de lazer, é mais para outro tipo de atividades, o que é bom. Portanto, nós neste momento temos conseguido conciliar o pavilhão que se decida com as atividades que tem tido.
E ter um pavilhão que pertence ao clube, traz só vantagens?
Sim, traz. É assim, indiscutivelmente nós, há 40 anos, a população de Santa Cita juntou-se, havia o Clube Desportivo de Matrana, que nunca podemos deixar de referenciar, que eu joguei no Clube Desportivo de Matrana. Eu, quando comecei a patinar no Rio de Cimento, que era do Clube Desportivo de Matrana, que é sócio honorário da ACR de Santa Cita. Não nos podemos esquecer disso. Igual à Confraria dos Jus em Cidades. Então formou-se esta Associação Cultural Recreativa. Começou com o primeiro grupo como teatro, nem tinha hóquei, nem tinha. Mas na altura a Matarina já tinha hóquei, já vinha atrás. E daí começou a haver atletismo, ginástica, e daí começou-se a formar o Santa Cita e começou-se a fazer o pavilhão, como todos sabemos, com o esforço e dedicação da população de Santa Cita. Uns ajudavam da maneira que podiam, mas o que é certo está lá feito, mas tem os seus os custos anuais, neste momento, quer dizer, tem os seus custos, tem as reparações, tem a manutenção, temos um centro de saúde, temos a parte do ATL que desfruta durante a semana, das horas da tarde, vai com o ATL, Casa Agencial, porque teve agregado o Jardim de Infância e mantém-se. E temos, independentemente disso, temos a parte da parte elétrica, que foi sempre um acordo que houve, na qual a senhora Presidente quis retirar isso. Temos esse apoio que temos da parte de eletricidade, que é pago há 35 anos a este clube. Em troca de não ter um centro de saúde, usufruir das instalações, neste caso, por ser da Sul de Coreia, a CCDR, não é? E daí sempre tive essa parte, agora tudo, a parte de pintura, reparações, chuveiros, cilindros, toda essa parte compete-nos a nós a reparar e tudo o que seja, toda a parte de manutenção. O único, se não temos mais-valia, que já vem, mas em contrapartida temos tornas, isto já foi protocolado há 35 com o Ministério da Saúde, quer dizer, as coisas não estão assim de pé nem mão. Não é contra, ao fim de 35 anos que as pessoas dizem, não pode, isto vai ser que tem. Pois as coisas não são assim, a gente tem um centro de saúde e ano passado foi grave porque vieram cortar a luz não aconteceu, e graças a Deus não aconteceu, porque tem um centro de saúde, tem vacinas, tem frigoríficos, as coisas não é assim.
Ficava tudo estamos em causa.
Indiscutivelmente, não é? E não podemos esquecer que mesmo assim o nosso centro de saúde tem 1.200 utentes. É bom. Apesar da aldeia Santa Cita não ter 1.200, mas temos 1.200 utentes, o que é bom. Tem parte do ATL, também funciona. Quer dizer, nunca durante estes anos todos, nunca foi cobrada qualquer tipo de renda, etc. Não é muito que em troca. Tanto que o protocolo que foi estabelecido com o Ministério da Saúde, na altura, agora é a CCDR, o protocolo que foi estabelecido era o Santa Cita cedia água, cedia luz e comunicações. Era o protocolo que está em vigor, não é? Estamos a falar há 35 anos que as coisas estão assim e sempre foi, não é? Acho que não é pedir muito daquilo. E se calhar será aqui um dos problemas do Santa Cita com o município. Se calhar poderá ser esse um dos problemas. Eu não consigo perceber. Não consigo. Agora, a nível de despesas, manutenção, da parte das luzes, as limpezas, a reparação do piso, que é caríssimo. Está, ano passado fizemos ofegamento, fizemos pintura, tudo isso é, como sabem, são reparações elevadas, avultadas as despesas, as lâmpadas, a parte de elétrica, quer dizer, enfim, nem vamos falar porque é nosso, mas temos imensas despesas, bastante. Mais ainda também a parte da cobertura que estamos a pagá-la, foi uma das partes da dívida que ficámos. Na altura, o município comprometeu-se também, na altura, se contava em pagar 20 mil euros da parte da substituição da cobertura do pavilhão, até a presente data também nunca houve, nem vou esperar porque nunca vai vir.
Mas ficou algo estabelecido?
Não,
ficou...
Na altura, verbal, eu não consegui encontrar registros nem evidências, porque se assim fosse, acho que deviam pagar. Eu quando entrei nisto, não encontrei registros e evidências onde tivesse escrito, mas sempre ouvi que havia apoio. Houve do Instituto também do Desporto, foi sobre uma candidatura e substituiu-se, ou seja, isso está-se a pagar. O que nos custa também bastante, não é? Porque há sempre a parte de vida, há sempre manutenções, não é? como deve imaginar, não é?
Alguma vez pensou que seria melhor o clube não ter essas instalações com consequentes despesas e também usufruir de instalações municipais?
Claro que... quer dizer, um pau de dois bicos, a gente vê chegar e ter as coisas prontas e não temos de chatear, não é? Ou porque os bens não trabalham, porque partiram uma torneira, ou porque veio uma equipe visitante e destruiu o balneário todo. Quer dizer, se tivermos que reparar tudo no dia a seguir, custo zero, não tem problema nenhum. Se calhar era possível, se calhar pagar um aluguel, às vezes saía mais barato. Mas não, temos ali um clube que é nosso independentemente das dificuldades que temos passado, é nosso, é do esforço e da dedicação de todos e dos sócios, é de louvar o que está ali, mas não, acho que é uma coisa que é nossa, né? Independentemente disso mesmo, aos olhos de muitos patrocinadores nossos que temos, que nos apoiam, e continuam a apoiar, é grato ver uma instituição como a nossa ser nossa. Outros clubes que vêm de fora, é um orgulho, como o Porto teve ano passado, e isto é vosso, eles ficaram indignados, ficaram admirados, as instalações especiais. Ah, mas é da Junta de Freguesia. Não, não é clube, é de todos. Aliás, a associação é de todos, é dos sócios. E não nos podemos esquecer que também é uma instituição de utilidade pública, é muito importante. Portanto, para usufruto de todo o tipo de atividades, das lucidas, tudo o que seja necessário. Portanto, é com orgulho que temos. Bem, não é isso, trabalha um centro de saúde, trabalha um hotel, quer dizer, mexe diariamente, há movimento todos os dias. Não
é? É um que dá a mão à comunidade.
É indiscutível.
O pavilhão, propriamente dito, para além dessas despesas normais de manutenção, mas ainda há soluções para o tornar mais rentável possível, alugá-lo, quem pretende usufruir do espaço, tem conseguido conciliar essas situações?
Não conciliar, independentemente de tudo isso, geralmente está o pavilhão, geralmente está quase todo. Excepcionalmente agora está um pouco em férias, como todos, mas na altura, praticamente, o Gannam, porque as pessoas vêm, eu referenciei, não podemos esquecer que é uma instituição de utilidade pública. Pá, como acontece, ou os bombeiros, ou um grupo querem jogar, como foram lá, claro, positivamente não vou cobrar nada. Os bombeiros várias vezes foram lá, vão quando precisam, as portas estão abertas, desde que se acerte os horários, e não, como eles, outro tipo de gente. Pá, o Santa Cita ainda vai fazendo isto, mais uma vez digo, o Santa Cita, independente, é uma instituição de utilidade pública, para todos. As pessoas têm, caminheiros que passam do Caminho de Santiago, têm a dizer, as pessoas tomam banho lá, se for preciso, dormem lá, tomam, recompõem-se e seguem a caminhar no dia a seguir, porque é um ponto de passagem. Eu estou-me a lembrar disto, porque é para todos. Exato. Eu não vou cobrar. Eu não vou, podem vir a cobrar. E dar a chamar ou cobrar, acho que... Tiramos sim dividendos do nosso bar, indiscutivelmente temos o nosso bar, faz as refeições, e tem sido uma boa fonte de receita, indiscutivelmente. Claro que nesta época está mais baixa, época mais baixa, mas durante um ano tem sido bom também, independentemente disso. E as outras atividades que fazemos, que nos deixam também algum dinheiro, porque e é o que tem subido muito e tem ajudado muito o Santa Cita a pagar estas dívidas que tem tido. Sem isso seria impossível.
Já vamos falar dessas atividades, agora permita-me também falar das outras modalidades, para além do hóquei em patins, o que é que nós podemos encontrar na ACR Santa Cita?
A ACR Santa Cita, além do hóquei em patins, tem o atletismo, tem o BTT, tem a cubofilia, tem o futsal, tem a patinagem artística, tem o motor aventura, que faz o enduro clássico, que faz o raio da Ronda dos Castelos, já nas quintas edições. Faz um certo determinado tipo de atividades, sida de carro de rolamentos, sida de canoas, quer dizer, tudo. O Clube Aventura é mais uma secção, mas tem várias atividades durante o ano. Quer dizer, estamos aqui a falar num contexto de, em colaborações, a vala de 128 pessoas no total no grupo que integra a Associação Cultural e Criativa de Santa Cita e as suas secções.
Secções autónomas?
Sim,
dizer,
parte dessa, parte
podem das realizar secções, as suas,
sim,
suas
sim. Não, não deixa
anuais.
De ser sempre dirigido para a ACR Santa Cita, sempre. Mas independentemente de alguns eventos e tudo, porque nós temos os nossos atletas, eles também têm as provas fora e há as inscrições a fazer, há as deslocações e tudo, ao fim e ao cabo, têm que ser suportadas também ou pela secção ou pelo clube. Mas daí sempre, há sempre uma verba que fica disponível para que possam participar durante o ano a campanha, estejam sempre, neste caso os lucros apurados, e que seja sempre para, neste caso, na parte de todo a nível de inscrições, desde o atletismo, há sempre um fundo de maneio para cada secção, para que ela se possa ser um pouco autónoma, não é?
Mas todos sabem com que linhas se
cose. Não, indiscutivelmente, porque uma coisa que tem ali é que as contas são claras e são apresentadas, quando as assembleias ou mensalmente, as contas são apresentadas dos eventos, tudo, de secção a secção. Isso é, Claro que uma água.
Como líder desta gestão da ACR Santa Cita, há alguma secção que lhe diga mais, que o deixe mais orgulhoso porque esteja mesmo a resultar na perfeição?
Não temos tudo um pouco, quer dizer, a gente passa momentos com Santa. Agora avizinha-se a parte das festas, vem os trilhos, que é uma prova emblemática, indiscutivelmente me deixa bastante orgulhoso, uma prova que mete aqui 700 participantes, uma afluência, quer dizer, estamos a falar em dois dias, Santa Cita e Conselho, estamos a falar envolvendo 1.500 pessoas, quer dizer, é bom, deixa-nos bastante satisfeitos. E no final os apreços e os votos de louvor à equipa, ficamos bastante orgulhosos. Temos também a parte do BTT, temos, que me deixa também bastante, temos uma equipe também estupenda, temos a parte da combofilia também já aos anos que é representada e estamos sempre muito bem representados. Temos o motor aventura, é uma parte que eu gosto, sempre estive ligado, eu joguei hockey indiscutivelmente. Eu joguei hockey até os meus 17 anos, 16 anos. Eu gosto de hockey como mais nenhum. Ainda hoje, quando posso, jogo com a velha guarda. Quando juntamos ainda hoje calço os patins. E gosto. Mas há uma parte sempre que é a parte do terreno, é a parte motorizada, e isso criou o motor aventura e as respectivas atividades que fazemos. Claro que me deixa sempre muito mais ativo, deixa-me mais, quer dizer, foi uma secção que eu criei com um grupo de amigos, criou-se e mantém-se, é mais, é uma parte mais que me toca, desde a parte do Enduro Clássico, o Ronda dos Castelos dos Jipes, quer dizer, há vários eventos que me deixam, tudo o que está ligado aos esportes motorizados, é lógico que eu gosto bastante. Mas no geral gosto de, e deixa-me muito satisfeito a quantidade desde as várias secções que temos. Eu gosto delas todas porque sou desportista, gosto de qualquer tipo de desporto, adoro. Fui um columbófilo também, como tudo, tenho que gostar de tudo, eu gosto de tudo. Quando é os momentos, temos mais as provas, estamos mais ligados ali. Consoante vai-se fazendo os eventos, estamos sempre mais. No geral, mais um ou outro, não. Acho que é tudo no global. Acho que estamos a falar de uma única, a ACR de Santa Cita. Eu não conheço, nem leio, no distrito de Santarém, haver uma associação como a nossa, a fazer a quantidade de eventos. Estamos a falar de 9 eventos no ano, independentemente dos desportos motorizados. Quer dizer, do bilhar, temos o próprio bilhar, que nem falei aqui, o Senudo. Epá, quer dizer, isto deixa-me orgulhoso. Não há nenhuma associação no distrito de Santarém a ter as atividades que nós temos. Não há. E as secções que temos. E tudo, penso, a trabalhar num bom ritmo, como os senhores podem ver. Não é?
Tudo isso, todas essas atividades, todo esse trabalho que essas atividades dão, é suficiente para que se sinta um presidente realizado?
Não, eu acho que quando eu tomei posse, ou seja, eu já estou na associação, quando tomei há 4 anos que já estou, e quando tomei, quando a associação estava mal, as coisas estavam muito estagnadas, tinham praticamente o hockey, tinham a patinagem, e como eu falei, as coisas estavam muito paradas, e quando se entrou, deu-se aqui uma nova alma, e para podermos de maneira alguma saldar as nossas dívidas e cumprirmos com os nossos compromissos bancários, tínhamos que criar eventos e fazer eventos. Tínhamos que ir à luta e tinha que se trabalhar e tem que se trabalhar. E tem que se trabalhar, muito importante. Não tivemos, temos que trabalhar para poder usufruir e ter, conseguir andar com a associação. Porque isto veio dinamizar, independentemente do desporto e a nível nacional. Porque já somos uma referência a nível nacional nas outras atividades também. Nomeadamente no atletismo, como no BT, somos uma referência. Independentemente disto, eu sinto que como é que eu vou explicar? Quer dizer, sinto uma alegria, quer dizer, a gente conseguir transpor as coisas às pessoas, as pessoas que colaboraram, que vêm ter, é claro, cada um nas suas secções, né? Mas a maneira como as pessoas se empenham, o espírito de organização que há, o empenho, há sempre lacunas, mas a maneira como ultrapassámos isto e temos conseguido vencer tem sido é satisfatório, quer dizer, deixa-nos, estamos sempre tristes, a gente quer sempre mais, a gente nunca está satisfeito com o que temos. Mas se não fosse este tipo, esta arrancada, e veja os eventos, está tudo, é o quarto, é o quinto, estamos sempre, foi na altura que se arrancou e se começou a dinamizar, e começámos a dinamizar este tipo de eventos. O que nos tem deixado umas receitas razoáveis, que é lógico, né? Como tu, não quer dizer que não tenhamos as nossas despesas, claro. Mas tem-nos ajudado a saldar as nossas contas. Mas mesmo assim não chega.
E essas dificuldades não o deixam desmotivado?
Não tem. Eu gostava mais, eu não é isso, eu só gostava mais que houvesse um bocado mais bom senso da parte do município. E eu, quando falo para nós, eu referenciei muitas outras associações, porque elas também precisam, as outras. Mas devia de haver um bocado mais de apoio, pois eu tenho que nos ajudar mais. Independentemente de tudo, o Santa Cita, com a quantidade de atividades, nós em número de anos, por ano, passam por Santa Cita, porque assim, estamos a falar de 50 mil pessoas. As pessoas não ligam, porque vêm o quê? Só vêm 2, 3 mil cada vez, depois vêm mais 300 no fim de semana, depois vêm mais 200 outros. Isto somado e contabilizado, estamos a falar de muita gente. Ah, mas também é importante. Eu falo por mim, outros falam pelo aquilo que fazem. Ah, mas eu sinto que havia de haver mais, é complicado. No que existe, quer dizer, estão a dar. Eu vejo coisas que fico triste. Quer dizer, o que já existe tem que ser apoiado. Não podemos estar a criar mais outras coisas que não existem. Vamos dar apoio ao que existe. A clubes, nós não somos centenários, mas o Sporting é um clube centenário e o União de Mar. Ah, temos que, é aqui que temos que dar apoio. É indiscutível. Se não for assim, é difícil nós sobrevivermos. Devia de haver, quer dizer, eu sinto aqui que não há. Isso me deixa-me desmotivado. Muito, muito, muito. Nós representamos bem, acho que representamos bem o nosso concelho, fazemos o nosso papel. Nós, quando fazemos os eventos, tanto no, são distribuídos, ainda temos a parte disso que nem isso já. A parte do nosso concelho, a parte da nossa história, havia antes uns flyers que a Câmara neste momento deixou de haver. Nós ainda, os últimos tinha, vamos guardando, sempre umas edições para o que sobrou, e no próprio saco vai sempre um pouco da história de Tomar. Quer dizer, nós difundimos o nosso concelho, acho que desempenhamos bem o nosso papel nesse aspecto. Acho que devemos mostrar o nosso concelho, a nossa história. Isto é património mundial, né? Acho que é de louvar isto, e acho que nós, neste caso, e a remontar neste caso ao antigo, neste caso o Trilhos Templários, é remontar os caminhos que passavam antigamente. Nós passamos muito em zonas dessas, porque antigamente o Porto, a Porto de Constância, Porto de Tanques, não havia autoestradas, e era tudo via marítima, tudo. Então, hoje em dia, tudo, Constância, Rodas, Santa Cita, Tomar, era assim que se trabalhava, as naus, quando. Há 700 anos, a história que tem, porque tem a nossa freguesia, tem história, que era o pinhal plantado por Dom Diniz, as naus, as caravelas que eram feitas ali, na zona, desde Constância, lá tudo e tudo ali, depois girou aos descobrimentos, não é? Há histórias verídicas e há manuscritos disso.
Também já não tem história, um isto dos trilhos
envolve um pouco isso. Eu acho bonito isto.
Nuno, ainda em termos diretivos da sua presença à frente da gestão da ACR Santa Cita, já vê chegado o momento, ou seja, nós olhamos para o Presidente Nuno Ferreira, vemos esta vontade de dar o melhor pela ACR Santa Cita, mas também vemos o empresário Nuno Ferreira, e acredito que seja necessário também muito tempo para cuidar de si, para cuidar dessa vertente profissional. Nunca colidiram aqui estes dois interesses a ponto de ter que pensar em optar?
Não, colidi várias vezes, prejudiquei algumas partes das minhas empresas em prol da ACR Santa Cita, isso é indiscutível. Mas com gosto, e não estou a cobrar nada, pelo amor de Deus, estou voluntariado com o espírito, como sempre estarei, independente de ser hoje presidente e amanhã não ser. Estarei sempre e darei sempre o meu apoio, sempre, isso seja ou não seja. Agora, há situações que colidiram, quer dizer, às vezes prejudicou-se mais. É perfeitamente normal, em prol de. Do que ao contrário, mas já a primeira não. Agora, assim, indiscutivelmente, começa-me a faltar é tempo, não só para mim, para as minhas empresas, independentemente disso, é aí uma das razões de eu não me candidatar. Independentemente, estarei, darei todo o meu apoio, mas estou numa vida neste momento, estou numa altura que é muito complicado estar a gerir o ACR. Independentemente, se tiver as pessoas no lugar certo, e se vier uma direção, e estou convencido que sim, no lugar certo as pedras postas no devido lugar, as coisas funcionam. Acho que sem problema nenhum. mas de maneira alguma acho que não podemos, não vamos por aí. As coisas dá sempre. A gente, com um bocadinho de coisa, arranja sempre um tempinho, não é? Não deixa de se perder algum tempo, indiscutivelmente, com a série.
Não teme que haja um vazio diretivo mais adensado, digamos assim, após a sua saída, a sua eventual saída da presidência?
Não, o problema, eu acho que não, eu não vejo aí. Os problemas graves do Santa Cita é a tesouraria, ponto acento nisso, pronto. Foi, e neste momento, não tenho de vergonha de o dizer, é a realidade, e disse aí, se calhar, a direção vê, embora baixámos drasticamente a dívida, conforme o relatório de contas que foi apresentado, o qual foi enviado à Câmara Municipal também, porque assim o temos que fazer, mas baixámos muito as nossas dívidas e isso também me deixa muito satisfeito.
Quem vier claro. A seguir tem que seguir este
Sim,
caminho.
Sim, tem que seguir, indiscutivelmente. As linhas estão montadas, acho que é só seguir e pá, independente de tudo. Agora, não podemos é ficar sem algum tipo de determinado de verbas que nos eram atribuídas anos anteriores e neste momento não estão a ser atribuídas. Tão simples como isso, não é? E pá, e não conseguimos fazer omeletes sem ovos, como tudo, não é? Não se consegue. E quem vier atrás também não vai conseguir. Daqui é a minha preocupação base é nisto. E vejo um futuro complicado neste aspecto, vejo.
Mas está disposto a ficar até que alguém se chegue à frente?
Sim, indiscutivelmente. Agora é assim, claro que teremos ou terá sempre alguém. Independentemente disso, as coisas não é assim, saiu ou deixou, as coisas não ficam para quem vier resolver, não. As coisas mantêm-se, eu acho que está no bom caminho, eu estou convencido da parte das secções que temos, em princípio, a priori, dois elementos de cada secção, a priori, e conseguimos ter uma direção à altura. Agora a falta é o presidente, mas pronto, eu acho que sim, mas eu acho que temos uma equipa para trabalhar, eu acho que sim.
Muito bem, vamos concluir mais esta parte, já de seguida vamos dar mais atenção aos trilhos dos Templários, uma das maiores organizações da ACR Santa Cita. Fique por aí.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
Estamos de volta, esta é a terceira parte deste Hertz Desportivo. Vamos continuar a falar da ACR de Santa Cita. Falámos da atualidade, dos problemas, do trabalho meritório que é feito nesta associação do Conselho de Tomar e também neste registro de atividades anuais que fazem da ACR Santa Cita um exemplo à escala distrital e, por que não dizê-lo, também à escala nacional entre os clubes verdadeiramente amadores, na melhor acesso da palavra, que conseguem a proeza de terem instalações próprias e que lhes vale assim mais sustento, digamos assim, para o dia-a-dia, um dia-a-dia marcado por dificuldades. Nuno Ferreira, e uma das grandes organizações que muito justamente tem ganho a preponderância durante os últimos tempos é precisamente os trilhos dos Templários, uma prova que cada vez mais vai chamando mais pessoas ao nosso concelho. Permita-me perguntar-lhe o que é que esteve na gênese desta prova, já que sublinhou esta vertente histórica que até pode servir, sem dúvida alguma, não só nesta parte desportiva, mas também para que as pessoas entendam os fundamentos da prova, mas foi só essa vertente histórica que esteve na base da criação desta iniciativa dos Trilhos dos Templários?
Sim, como todos nós, aliás, nós tomarenses, ou seja, somos templários, certo ou não? Somos templários. Indiscutivelmente, daí qualquer atributo, ou que seja um evento, geralmente tenta-se associar qualquer coisa aos templários, ao convento cristão, etc, etc. Nesta altura, quando surgiu a primeira iniciativa, neste caso o Francisco, que é de Santa Cita, e o qual jogou aqui comigo, e fomos colegas, e somos colegas e amigos, e faz parte da direção, começou a correr, começou-se a motivar para a parte do atletismo e para a parte dos trilhos, juntamente com o Luís, com um grupo de amigos, começaram a fazer os trilhos, esta parte que está, agora já não, mas na altura era novidade aparecer, esta parte dos trilhos, cruzar, o desbravar, o conhecer ou descobrir sítios diferentes, de acessos inacessíveis e criados acessos a ver o ínfimo que não se vê todos os dias no cotidiano, diferente da corrida. Não deixa de ser uma corrida associada a um cross, um todo terreno, mas a correr, visitando partes históricas, neste caso, daí, vamos a falar dos acludes, dos castelos, assim, um certo determinado número de monumentos. E daí foi criado sempre este, associar a parte deste nome dos trilhos templários. Passando por parte de alguns caminhos, como referência ainda há pouco, porque antigamente os caminhos eram todos traçados. Precisamente entravam ao Porto de Constância, era tudo feito para as naus, era tudo via marítima. Então tudo se cruzava e passava desde Constância, tanques, esse porto, e vinham até de mar, inclusive outras, na altura as tropas deslocavam-se para Santarém, e depois Castelo Branco passavam, quando passavam Castelo Branco, Espanha, era sempre um ponto de passagem, e desembarcar e embarcar era aqui que embarcavam. E daí a gente pôr este nome, que emblematicamente representa o nosso concelho e a nossa história. Acho que é de louvar, né, este nome, como há outros também, como há a Festa Templária, é de louvar este tipo de situações, né? Acho que é, ou no tipo de atividade, apresentarem ou terem, então, inserirem no contexto um pouco da nossa história. É sempre bom. Né?
Esperavam que a prova atingisse o sucesso que já atingiu?
Não, sim. Nós, na primeira edição, não experimentámos. Daí, aqui um pouco a parte da organização, que é por excelência, a parte das assistências que são feitas de 5 em 5 ou 10 em 10 quilómetros, consoante, nomeadamente para as pessoas nutrirem, para as pessoas hidratarem, temos azeite, temos água, temos fruta, temos tudo, há assistência, os carros, todo o terreno de ajuda, na logística, naquilo que seja preciso, quer dizer, houve aqui uma parte muito importante, que é o apoio ao atleta, desde o início à chegada. Isso é como tudo, uma pessoa tem um problema, temos a parte das massagistas, quer dizer, de médicos, de estar, quer dizer, tudo isto tem uma força, tem um ênfase, quer dizer, a pessoa vem um ano a seguir, foi bem tratada, gostou e volta, é indiscutível. E transmite ao amigo e ao familiar, que depois traz mais dois. E daí tem sido esta bola de neve, quer dizer, é porque desde o primeiro ano as pessoas gostaram, foram bem tratadas, bem recebidas e bem assistidas, porque também é importante, e assim criamos condições para tal, e tem sido, ao longo destas edições, tem sido um sucesso, tem sido fora de série.
E este ano, quantas pessoas é que vamos este ter como participantes?
Estamos à volta de 780, à volta disso. 780 participantes.
É um número que tem crescido,
tem crescido. Neste está como caminheiros e tudo, também temos a parte das caminhadas, temos os 15, temos 50 km, quer dizer, está, embora seja dividido. Aliás, foi notícia na sexta-feira, no Correio da Manhã, no suplemento, também vinha a falar, a referenciar na parte dos trilhos, quer dizer, já uma referência a nível nacional. E tentamos manter, quer dizer, não deixa de ter a sua logística, é muito pesada, esta logística é pesada. Para vocês terem uma ideia, o ano passado gastámos 1.250 litros de água, foi as águas, o número de litros de água que foram distribuídos pelos atletas. Por aqui você tem, ou podem ter, a noção da parte da logística pesada, que é, para não falar na parte nutritiva, das marmeladas, do mel, da fruta, porque gostam de consumir, enfim, quer dizer, tudo isto também tem, não é tudo mar de rosas, também tem a sua parte, o que funciona muito bem, a parte organizativa tem sido por excelência.
E está preparado temos agora tido, para este número de participantes?
Temos tido também, sim, eu penso que sim. Nós cada vez tem havido mais parte de apoio voluntariado, temos tido uma pessoa que tem sido, que é o Pedro, a pessoa que tem tido um papel fundamental nisto, que é a tropa paraquedista. Consoante a parte dos paraquedistas, também tem havido um apoio muito grande já há alguns anos para cá, não só neste evento, como noutros tipos de atividades que fizemos, de balão, demonstração de cães, quer dizer, tem sido muito boa a colaboração da parte dos paraquedistas, da parte até civil, não digo mesmo, mas tem sido muito bom, o qual eu agradeço, e tem-se feito um trabalho magnífico. Desde a içada das cordas, porque, como sabe, trilhos, há algumas subidas que temos, há algumas partes bastante acentuadas e difíceis, neste caso, trepar, e então são colocadas cordas para que as pessoas chegarem às cordas para conseguir subir uma ou outra que tenha mais dificuldade, mas tem que ser. Daí é os trilhos, é a aventura, quer dizer, tudo isto é a parte, é o sítio onde se passam, são deslumbrantes, passadiços, para dizer. Temos centenas de metros de passadiços de madeira, paletes, cima de pontes, quer dizer, as coisas estão. Só quem faz é
tudo,
que dá
tudo é preparado com
tudo
com
é preparado.
Tempo.
Tudo é preparado com tempo, não só na parte dos trilhos. Houve aqui parte dos trilhos foi adaptado e usaram também da parte do BTT, que tem muitos trilhos feitos. Tem sido também uma secção que está em expansão com resultados magníficos, com inscrições limitadas também, e tem sido assim para o êxito também. Neste caso é diferente um pouco a parte do BTT do atletismo. Temos que analisar o desporto, o seu caráter, como ele é. mas neste caso tem feito muitos, aproveitou-se muitos estudos da parte do BTT, que tem partes também muito bonitas, lindíssimas mesmo, que tem aqui muitos, muitos meses de trabalho e de árduo, tanto de umas equipes como de outras, quer dizer, é maravilhoso esta. Aliás, como podem reportar ou ver algumas fotos, tanto nos blogs como nas redes sociais, e os blogs e o trabalho que é feito arduamente dia a dia, claro. Independentemente dos percursos que vão-se fazendo, já temos os trackings, temos muita gente que vem aos nossos eventos e possivelmente passado um mês, dois, damos a Santa Cita com um grupo, não, e vêm ver, e vêm fazer outra vez, porque ficam com os trackings, é pá, aquilo foi espetacular, eu vou lá outra vez. Alguns vêm drenar, damos por vezes a Santa Cita, um sábado, um domingo, uns carrinhos descarregam, 10, 20 pessoas, deixam as bicicletas, outros deixam os carros, vão a pé, quer dizer, isto é sinal que os nossos trilhos são bonitos, né? Acho que porque se não fossem, as pessoas não voltavam. E vêm particularmente por conta própria, vêm. Independentemente dos eventos, vêm, mas fora disso também vêm, quer dizer, daqui já vamos tendo um histórico nos nossos trilhos que deixa as pessoas sempre com um estado de ansiedade. Embora de ano para ano vamos tentando sempre alternar para não se tornar monótono e tentar criar novos postos. Claro, há sempre aqueles pontos principais que iremos tentar sempre passar. Mas tentamos sempre diversificar para que não se torne monótono de um ano para o outro.
Também é feita uma limpeza dos terrenos.
Sim, sim, indiscutivelmente. Sim, sim. Independentemente de pedirmos a alguns proprietários que têm, que se pode ou não intervir e que haja as passagens, e com as populações locais e das aldeias, é sempre pedir a colaboração e que nos, os quais colaboram e nos ajudam. Independentemente de tudo, são limpos os terrenos, as partes onde passam, e possivelmente também são depois mantidos. É que faz-se a prova, mas depois estes trilhos continuam a ser mantidos. Epá, nós nunca tivemos nenhum dissabor nesta parte dos trilhos. Tem havido sempre uma boa parte da organização, neste caso, nas nossas organizações, de falar com a população em si, alertar, olha, vai passar aqui o trilho, vamos sempre falar para casa a casa, para das pessoas, para integrá-las do que a realidade é de cada tipo de prova, porque, por exemplo, se for pontos pormenorizados já é diferente, já se torna mais perigoso, mas as pessoas acatam, aceitam e até ajudam a proteger. Ora, tudo isto é lógico que nós estamos a preparar, a fazer estes trilhos e a manter. Epá, isto tudo também tem custos, mas a maioria disto que temos é trabalho voluntariado das pessoas que nos ajudam dentro disto, quer dizer, não há qualquer tipo. Lá pronto, há colaboração também de outras entidades, há dos patrocinadores da prova também, porque é preciso comprar material para isto, para aquilo, também há esse apoio, né? Mas todo este trabalho tem sido feito, tem sido excelente. Esta parte do trilho, os nossos caminhos, restaurarmos, por exemplo, aquedutos, são limpos. Nós tivemos um túnel na parte da Barca Nova, com um túnel com 120 e tal metros, que estava todo assoreado por dentro, foi todo desassoreado, ao ponto de nós eletrificarmos aquilo para passarem as bicicletas, porque o dia é claro, as pessoas entravam e deixavam de vir. Então eletrificámos, mas ao ponto que chega às provas, foi eletrificado o túnel de uma ponta à outra para que as bicicletas passassem o túnel de baixo da terra, que era antigamente das dragas da Barca Nova, quando tiraram as areias do rio para fazer a barragem, certo? Quer dizer, tudo isto está um pouco ligado, os sete determinados sítios temos placas a identificar do que é, chamamos os nomes, está muito giro. Quem faz e gosta dá um valor doido a isto, é um extremo valor. Não é? Isto hoje vêm, ficam curiosos e gostam e vêm outra vez. É isso, é como quando damos às vezes a dizer, pá, esta gente está aqui. Ah, depois param nos cafés por ali, não é? Ah, não, a gente vai fazer, fizemos isto, vamos fazer outra vez, vamos treinar. Pá, sim senhor, ficamos. É bom, não é?
Satisfeitos.
Epá, havia de ser assim em tudo, não é? Por exemplo, nos tabuleiros, as pessoas vieram. Mas olha, fomos lá. Mas não, isto é uma coisa que se pode. É uma atividade. E voltando ao assunto, uma das coisas que não temos tido problema, como houve, devido à nossa colaboração em falar com as populações, com tudo, é não termos os dissabores que têm havido ultimamente. Porque ultimamente, como é de conhecimento público, têm posto armadilhas nos percursos, têm esticado cabos de aço. E desta semana houve um acidente muito grave com um indivíduo que esticou uma gente maldosa, atacaram um cabo de aço em duas árvores, as pessoas vão a passar de bicicleta, ou correr, não vêm. E nesta semana um problema grave com um indivíduo que de bicicleta fraturou um braço. Caiu, fraturou, foi apanhado por cabo. Por acaso ia em pé, se vai sentado, podia degolá-lo. Quer dizer, é triste isto. Pessoas maquiavélicas que estes trilhos estão montados, estes chamados shingles tracks, os shingles tracks, estão montados, as pessoas têm que aventar no seu domingo de manhã, fazer o seu desporto, saudável, sem maneira alguma, quer dizer, vai ali e de repente é deparado que nem dá por ela, é apanhado por um cabo da Asfim, é complicado. Nós neste momento não temos tido isso.
Com a compreensão,
é muito importante, porque as pessoas maldosas, ou há umas pessoas que têm terrenos para ter, temos de falar sempre com as pessoas para que isso não aconteça. Isto porque há sempre uma outra pessoa que pode ser maldosa ao passar desta tarde, que eu vou armadilhar, vou pôr isto aqui e acontece. Claro que ninguém vai saber quem foi, mas o que é certo pode causar uma vida, pode causar uma
situação muito complicada.
É muito complicado.
Em termos de inscrições, cada participante paga para participar,
sim,
como
sim,
é óbvio, mas tem,
tem um conjunto
de ofertas
também. Independentemente de ter o polo, tem o polo, tem o chapéu, tem o kit de oferta que se tem, que as pessoas só nisso, só no polo técnico, no equipamento que é dado, praticamente
já passa a inscrição.
Independentemente de depois ter a refeição aconchegada sempre no final, tem o banho e depois tem a respectiva, o caldo verde, tem o porco no espeto e tem sempre, quer dizer, a fruta, quer dizer, tem ter toda aquela parte do convívio e dos prémios, quer dizer, acho que praticamente aquilo que se pede é o valor da refeição, não é?
Há também aqui o objetivo de promover o nosso concelho, pelo menos nas primeiras edições, julgo que era esse o objetivo, presentear os participantes com produtos da nossa região.
Sim, sim. Nós inicialmente pedíamos sempre, neste caso, ao desporto, agora é Vale do Tejo, mas pedia-se na altura ao município, tinha uns descartáveis feitos na altura que nós e próprios sacos. Neste momento há falta de sacos, não há equipamento para distribuir, quisemos distribuir em janeiro, também já não houve equipamentos que chegassem. Já a última ronda do Castelo gastei os últimos tinha, neste momento estamos com dificuldade. É pá, um simples folheto, um desdobrável da Câmara ou daqui, porque neste momento, acho que é o mínimo que podemos pedir ao parte da cultura e do turismo que nos ceda alguma coisa, ao parte que nós metemos no saquinho que vai nesse momento, nesta altura não há, não sei se virá. Nós pedimos sempre, solicitamos sempre para nos facultarem, para darmos sempre a conhecer aos visitantes, porque vejam, vem gente de França, vem gente de Itália, vem gente de Espanha, norte a sul do país, das ilhas, tanto dos Açores como da Madeira. Veja, quer dizer, nós estamos a conhecer o que é o nosso concelho. Se os gostam de saber, levam a literatura no seu saquinho, as suas coisas. Mas ultimamente não tem havido, não tem feito. O município não tem feito. Epá, faz falta. Isto é como pão para a boca, acho eu, para a gente projetar a nossa cidade, o nosso município, não é?
Esta é uma importante fonte de receita para a CR Santa Cita.
Sim, não é das mais. À parte disso, também temos os nossos patrocinadores que nos ajudam bastante nisto. Porque nós, a nível logística, como falei, a nível de águas, logística, águas, alimentação e tudo, para poder garantir, veja, você faz 50 km, nós de 5 em 5 km temos um reabastecimento. Ouça, em 50 km, de 5 em 5 km temos um reabastecimento, certo? As placas de 5 em 5 km vai sendo dando da distância que falta. E tem tudo a subir, tem águas para tudo, tudo a subir. E qualquer situação que haja, a pessoa que sente mal, temos os carros de apoio, independentemente de ter um apoio, ultimamente temos o apoio da parte dos bombeiros municipais, o qual tem feito um trabalho excelente. Este último ano foi muito bom, digo que já foi, em relação aos anteriores. Tem já um veículo todo-terreno, o que eu sempre solicitei, que era importantíssimo, ter um 4x4. Tem um 4x4 para ir ao terreno, que é excelente. Para nós da organização íamos, mas nunca é a mesma coisa para estabilizar um doente de uma maca, é complicado, ou levar, independentemente de levarmos os auxiliares, os bombeiros, mas o carro, a viatura é sempre da organização, se há um incidente, o problema pode sempre sobrar para nós, independentemente das nossas provas terem seguros e estarem seguradas, mas acho que devemos prestar um bom auxílio. E aí foi um reparo que eu fiz e qual agradeço, as coisas têm trabalhado muito bem nesse aspecto. Está a louvar o serviço excelente da parte dos bombeiros e do município. Independentemente também de sermos uma instituição da pública, também não tem sido cobrado qualquer tipo de serviço. Também temos que salientar isso e é muito importante. Tem um veículo 4x4, uma Defende 130, que pode ir a qualquer tipo, pode estabilizar uma maca, estamos excelentes. Nesse aspecto, já há um ano para cá estamos a trabalhar. Foi sempre uma coisa que eu supliquei, pedia, uma prova que passam-me aqui por ano, na parte desde o todo terreno, do motor aventura, os trilhos, estamos a falar à volta de 2.100 a 2.200 pessoas a percorrer aqui, pelo menos ali, um pouco das estradas, ou neste caso os caminhos do nosso concelho. E se há uma fatalidade, temos que ter a resposta eficaz por isso. E neste último ano, já o ano passado, as coisas correram muito bem nesse aspecto. Não sei se referenciou há dois anos ou quando falei, notava esta fato. Não, neste momento foi feito esse reparo, houve, e neste momento as coisas estão a correr muito bem nesse aspecto. Estou muito satisfeito.
Muito bem, Nuno Ferreira, já estamos na reta final desta entrevista. Espaço agora para uma última mensagem para os adeptos e sócios da ACR Santa Cita.
Quero desejar a todos, olha, que desejo acima de tudo, olha, muita felicidade, muita saúde, paz, que é o que a gente precisa, principalmente paz de espírito, que tudo tenham de bom. E que vão torcendo por Santa Cita, é como tudo, não é? Porque precisamos deles. Por Santa Cita, seus sócios, é deles, sócios e simpatizantes, o clube é deles e está à disposição de quem quer que seja, né? Independentemente de tudo. Não. É o que eu prezo aos meus prezados sócios. Gostava de ter mais, como tudo, né? Gostava, não posso chegar a um Benfica, mas, não sei, mas gostava de ter mais sócios. É, mas queria desejar a eles todos muitas felicidades, muita saúde. E muita paz, é aquilo que eu desejo a todos e a vocês também, e que tenham um futuro risonho, é aquilo que eu desejo a todos.
Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e continuação do bom trabalho que tem feito. E assim concluímos este espaço de entrevista dedicado à ACR Santa Cita com a presença do Presidente Nuno Ferreira. Já de seguida vamos prestar atenção à restante atualidade desportiva destes últimos dias. Fico por aí.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
E estamos de volta para a quarta e última parte deste Hertz Desportivo. Vamos agora então prestar atenção naquilo que tem marcado a atualidade ao nível competitivo destes últimos dias. Vamos centrar atenções no futebol. O União do Tomar empatou a uma bola diante da equipa de sub-23 da Académica de Coimbra. Este jogo, que serviu de apresentação a sócios e adeptos nabantinos, marcou o arranque da fase preparatória, em termos de amigáveis, para a formação unionista, que apesar de limitada em matéria de opções, exibiu-se a um nível razoável diante de um conjunto formado essencialmente por jovens atletas, é um facto, mas que trabalha diretamente com a equipa principal da Briosa. Pelé, que foi o melhor marcador da primeira distrital na última temporada, já começa a fazer o gosto ao pé. O avançado abriu o marcador aos 10 minutos, colocando o União do Tomar na frente do placar. Mas na segunda metade, a Académica conseguiu empatar já perto da reta final da partida. Lino Freitas, treinador do emblema unionista, em declarações à Hertz, ficou satisfeito com aquilo que viu neste duelo.
Por ser um teste positivo, sabemos que nesta altura não podemos esperar muito, também estamos limitados a muitas ausências ainda e portanto, tudo aquilo que acabamos por fazer acabou por ser positivo, sabendo que ainda há muita coisa para melhorar e ainda há muitos ajustes a fazer até ao início do campeonato.
O que é que considera na preparação da sua equipa estar mais atrasado nesta fase?
A questão que temos aqui é a dificuldade de, neste momento, poder contar com os jogadores que nós sabemos que vão ser mais valias para o campeonato e para a taça. E, portanto, estamos limitados a um plantel muito reduzido neste momento, por ausências forçadas, umas por lesão, outras por motivos de pessoais, e, portanto, está difícil neste momento de conseguir treinar com aquilo que é o necessário para a evolução da equipa, mas a equipa acabou por dar uma boa resposta neste jogo e houve relações que tirámos que são positivas. Sabemos que também houve coisas que temos que melhorar e que vamos retificar, mas acabou por ter um bom teste para uma equipa que também não estava ainda muito adiantada na preparação, mas também tinha alguma qualidade.
Acredito que, pelo facto de já ser treinador do União de Tomar há algum tempo, a mensagem inicial, exceção feita aos jogadores que chegaram de novo, digamos assim, sim, mas essa mensagem inicial tem sido mais facilmente passada.
Sim, toda a gente sabe o que o clube é, os que estão, os que chegam rapidamente vão ter que sentir isso e trabalhamos com aquilo que temos, com as nossas limitações, mas os jogadores que ficaram são jogadores que já conhecem bem o clube, são jogadores que já têm passagem pelo clube já de alguns anos e, portanto, mais facilmente vão fazer com que os que chegam sejam integrados e, portanto, vamos tentar jogo a jogo, vamos ter mais uns jogos de treino, tentar jogo a jogo, fazer algumas experiências para tapar algumas lacunas que a equipa ficou com algumas saídas de alguns jogadores, mas tudo normal e tudo está a correr dentro daquilo que foi previsto e sabemos que vai ser um ano complicado, um ano difícil, com muito boas equipas, um campeonato muito duro e começando logo por uma eliminatória da taça que também nos vai pôr à prova uma equipa bastante valor.
Em termos de composição do plantel, melhor dizendo, União de Tomar ainda está à espera desse trio de jogadores provenientes do Brasil. Está por dias a chegada desses atletas?
É sempre uma situação que nós não conseguimos prever. Portanto, estamos dependentes da legalização desses atletas, do visto das embaixadas e, portanto, poderá demorar uma semana, poderá demorar um mês, poderá demorar duas semanas, não sabemos, mas é sempre uma situação em que nós vamos ter alguma dificuldade para trabalhar, porque sem eles é complicado. Houve saídas importantes, mas pronto, com essas entradas acabamos por ficar mais ou menos equilibrados em relação àquilo que foi a época passada em termos de valores, mas é sempre difícil comatar saídas importantes como aquelas que tivemos, de jogadores já experientes e jogadores com alguns anos de clube, mas vamos calmamente e serenamente ver o que é que vai dar a estas chegadas ou não, e depois quando tiverem, então podemos falar. Até lá, vamos trabalhar com o que temos e pensar no que temos cá, porque não sabemos ainda como é que vai ser o futuro.
Continuamos com a atualidade. O Fátima venceu em Corujo por 1-0 em jogo de apresentação da formação local aos sócios e adeptos. Um golo de Bruno Cepeda marcou a diferença no duelo que colocou frente a frente o atual campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, o Corujense, ao principal candidato a suceder à formação do Sorraia nesse estatuto. Apesar de estar em plano avançado ao nível da preparação, o Campeonato Nacional de Séniores começa no fim de semana que se segue, o Corujense não conseguiu colocar essa vantagem em prática e foi surpreendido por um Fátima que respira confiança e qualidade. O tento foi então apontado por Bruno Cepeda, um dos mais recentes reforços dos fatimenses. Formado na União de Leiria, o médio-direito, de 25 anos, estava no Vitória de Cernache. Também confirmado como reforço para o treinador João Henriques, está Laranjeiro, ex-União de Leiria, um nome que certamente ainda está na memória dos mais atentos, uma vez que chegou a representar o clube do Luís nesta liga. João Henriques, treinador do Fátima, relativamente à vitória diante do Corujense, analisou a prestação da sua equipa.
Não significa que estamos a treinar bem, no bom caminho, estamos no bom caminho, porque apesar do resultado não importar nesta fase, porque não vale pontos, que é isso que nós queremos no futuro, vale sim pelo reconhecimento do trabalho que os jogadores têm estado a fazer. E pelo sacrifício tem estado a fazer também, porque os treinos são difíceis nesta altura, é o início de campeonato, de temporada, e logo os jogadores têm que desenvolver muito mais a sua capacidade volitiva, que é esta parte da vontade e da superação, da fadiga, e isso dá muito mais valor a estas vitórias, porque sempre depois o seu esforço recompensado.
Ao nível físico, acredito que as coisas ainda não estejam, e como seria de estranhar se já estivessem, mas que ainda não estejam naquilo que é o desejável para enfrentar a época que se avizinha, mas tendo como comparativo o Corujense, uma equipa que irá começar o seu campeonato já na próxima semana, estava à espera de uma resposta tão positiva?
Não, nós temos consciência daquilo que temos estado a fazer. Nós iniciamos a primeira semana, também desta segunda semana, a trabalhar muito mais a questão do processo defensivo, a definir aquilo que são os nossos princípios defensivos. Depois começamos a trabalhar as questões das transições e foi sobretudo isso que nós queríamos ver posto em prática no jogo. E aí sim a equipa já deu uma grande resposta, já o tinha feito logo na primeira semana com a União de Leiria. Aqui em Fátima, os jogadores mostraram uma grande capacidade de apreensão daquilo que são os princípios introduzidos e as ideias introduzidas pela equipa técnica. E nesse sentido, estamos muito satisfeitos com aquilo que tem sido estas duas primeiras semanas, porque apesar de estarmos numa fase precoce, rapidamente os jogadores estão a inteirar-se daquilo que é os princípios que nós desejamos para o Fátima, estão a pô-los em prática logo em jogos com o coeficiente de dificuldade alto.
E o Torres Novas apresentou-se aos seus adeptos neste domingo diante da União de Leiria, num jogo em que a formação que disputa o Campeonato Nacional de Séniores levou melhor por 2-0. A diferença de andamento fez-se notar, sendo que o conjunto do Lis, convém recordar, assumiu-se como forte candidato à luta pela subida à segunda liga, pelo que a qualidade do seu plantel e o investimento realizado falam por si. Do outro lado, registo para um Torres Novas, com apenas uma semana de treinos nas pernas, ainda limitado com algumas ausências no grupo face aos períodos de férias, mas ficou uma imagem de qualidade e de empenho de uma equipa que promete ser uma das melhores da primeira divisão distrital que se avizinha. Pedro Monserrate, treinador do Torres Novas, abordou este primeiro amigável em declarações à ERTS.
Bom, tendo em conta que tivemos apenas uma semana de treinos, acho que a equipa comportou-se de maneira muito boa. Trabalhámos bastante os aspectos defensivos esta semana. Resumimos que o União de Leiria é uma equipa que já tem a sua fase de preparação bastante avançada e que vai começar a jogar o campeonato na próxima semana, e nós apenas com uma semana de treino, com cargas bastante fortes, era natural que a equipa não conseguisse dar aquilo que pode dar daqui a um mês, mas o objetivo foi conseguido. O objetivo para este jogo de treino foi conseguido, seria fazer uma boa primeira parte com os jogadores que fizeram todos os treinos, porque esta semana foi um pouco complicado. Tínhamos alguns jogadores de férias, não podemos contar com o plantel todo ainda a 100% esta semana. E pronto, com os jogadores que tínhamos, aplicámos em jogo aquilo que fomos trabalhando ao longo da semana, e quando é assim as coisas, há que fazer um salto positivo do jogo.
Em termos de preparação, já sublinhou, está apenas decorrida uma semana de treinos, mas considera que, uma vez que já é treinador do Clube Desportivo Torres Novas há algum tempo, considera que esta mensagem inicial própria desta fase da temporada tem passado com mais facilidade?
Sim, é natural que sim. Os jogadores novos que vieram integrar o clube, e mesmo já alguns jogadores que estão à experiência, estão sempre atentos a tudo o que se diz, à forma de trabalhar, à forma de estar, para tentarem conhecer e integrar-se o mais rápido possível no grupo. O resto dos jogadores já conhecem os métodos de trabalho, já conhecem a forma de estar, e também ajudam estes novos elementos que integraram o grupo a adaptar-se mais rapidamente. Mas foi uma semana bastante positiva, e espero que continue assim. Trabalhámos bastante bem para que depois as coisas saiam como nós planeamos.
Férias à parte de alguns atletas, olhamos para o plantel. Pergunto-lhe se o grupo já estará então fechado ou ainda sujeito a mais algum acerto.
Não, o plantel nunca estará fechado. Há sempre alguns ajustes a fazer. Pode haver algumas situações em termos de trabalho de jogadores que há jogadores que não têm a sua situação profissional estabilizada. Existem jogadores que ainda estão lesionados neste momento a recuperar, e depois vamos ver como é que vai ser o seu estado de evolução, e para já não podemos dizer que o plantel esteja fechado. Nós temos também dois júniores a integrar o plantel dos séniores, que depois também vamos ver como é que vai decorrer esta situação para ver se vamos buscar mais alguém ou não. Em princípio conto com esses elementos para integrar a equipa dos séniores, e depois só mais para a frente, quando perto do campeonato estiver a iniciar, é que vamos de certa forma, entre aspas, fechar o plantel para que as coisas fiquem completamente estabilizadas. Mas neste momento temos dois, três jogadores à experiência, estamos à espera também de mais um ou outro para vir treinar connosco, e depois para definirmos as nossas prioridades.
Refira-se ainda em matéria da primeira divisão distrital que o campeonato irá começar a 13 de setembro, já aqui tínhamos então sublinhado isso mesmo, sendo que o calendário, ou melhor, a primeira jornada e o restante calendário, como é óbvio, já foram sorteados precisamente na última semana na sede da Associação de Futebol de Santarém. Dar conta dos jogos da primeira jornada: União de Almeirim, Fazendense, Cartacho, Fátima, Torres Novas, União Brantina, Amiense, Rio Maior, Moçarriense,
Tomarense, Oriense, Maçã, União do Tomar e Riachense, empregados do comércio, sendo que numa futura edição de Hertz Desportivo iremos então fazer uma ronda pelos técnicos destas equipas para dar conta assim das reações a esta ronda inaugural do campeonato. O Oliveira de Frades, que milita no Campeonato Nacional de Séniores, saiu vencedor do torneio organizado pela União de Almeirim, depois de vencer, na final, o Sport Lisboa e Cartaxo por 2-0. A equipa da Associação de Futebol de Viseu tinha assegurado a presença no jogo decisivo, depois de bater o conjunto da casa, demonstrando, desta forma, bons argumentos para realizar uma época de acordo com as suas expectativas no CNS. Quem também mostrou estar no caminho certo foi precisamente o Cartaxo. A equipa treinada por André Luiz ultrapassou o Elétrico nas meias finais por 2-1, um resultado de registar, pois do outro lado esteve um oponente de escalão superior. Aliás, o emblema de Ponte de Sor ficou no terceiro lugar após ganhar ao União de Almeirim por 2-1. O Atlético Oriense, que irá disputar a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, tem o plantel quase fechado. Nesse propósito, o grupo, treinado por Marco Ramos, conta com as continuidades de Dino Martins, Mica, Stefan, Jota, Tony, Dioguinho, Zin e Lagoa, nomes a que se juntam as entradas de Capão, ex-Grape, Filipe, ex-Rio Maior, Palheta e Ruben, ambos ex-União da Serra, Pedro Ruas, Pepe, Dani, Pedro Vieira e Rafael, ex-Júniors, António, ex-Sporting de Pombal, João Val, que estava sem clube, Dylan, ex-União do Tomar, Patrick, ex-Fátima e ainda Mário Wilson, ex-Marrazes. Voltamos ao Torres Novas para lhe dizer que Pedro Galrinho é o reforço mais recente da formação amarela. O experiente defesa, de 35 anos de idade, representou o vizinho riachense nas últimas três temporadas, depois de ter estado uma época, precisamente, ao serviço dos torrejanos. De resto, quase todo o curso futebolístico do atleta aconteceu no emblema tricolor. Esta é, assim, uma aquisição de peso para o grupo treinado por Pedro Monserrate, que, recorde-se, já conta com as continuidades de David Barreiros, Quaresma, Sudeste Pereira, Ayrton, Messi, Joel, Ricardo Major, Micael, Pisco, André Vieira, Tiago Vieira e João Ferreira, para além dos reforços Danilo, Leve e João Sá, todos ex-Assentis, Gustavo, ex-Gavionenses, Edu, Mini, Filipe e Luís André, todos ex-júniores, Pedro Brito, ex-golganense, João Magalhães, ex-fazendense, Nelson Ramos, ex-União da Chamusca e, claro está, Pedro Galrinho, ex-Atlético Riachense. Continuamos nesta maré de notícias. Renato Dias é o novo treinador da União Desportiva Abrantina. Está assim encontrado substituto para Nuno Gomes, que, refira-se, irá abraçar outro desafio, em particular no estrangeiro. Já vamos ouvir mais à frente. Recorde-se que Renato orientou uma ação até sensivelmente meio da última temporada, assumindo-se então como a escolha da comissão administrativa que gera o emblema abrantino. O plantel, esse, está formado pelas continuidades de Francisco Sousa, António Matos, André Pereira, Bruno Moita, Sandro Ribeiro, José Tomé, Hélio Ocante, Vítor Romero, Diogo Barrocas, João Cartaxo, Miguel Seninho, Jaime Alves, Filipe Mancinho, José Heitor e João Martins. Quanto a reforços, saliência para as aquisições de João Reis, Diogo Rosado e André Romão, todos eles ex-Alfredo Velha. Os nomes juntam-se a João Rui e Duro, ambos ex-júniores do Benfica de Abrantes, Diogo Picão e Bernardo Bexiga, ex-júniores do Elétrico, Manuel Vítor, ex-júnior do Rociense, Santana e Luís Calhau, ambos ex-Pego, e Bruno China, ex-União da Chamusca. Como referimos, Nuno Gomes muda-se assim de armas e bagagens para a China, onde irá treinar na Academia Luís Figo. Em entrevista concedida à Hertz, o técnico diz estar preparado para este desafio.
Sim, para mim também foi um pouco, fiquei um pouco surpreso. Houve alguma situação que se gerou através de alguns contactos de amigos que havia, o Luís Figo estava a recrutar treinadores para uma academia numa cidade chinesa. Poderia ter essa possibilidade em função também do meu currículo. Pronto, resolvi enviar o currículo para onde era indicado e fui contactado passado 2 dias, ou seja, isto numa semana resolveu-se, porque eu tinha um dia para dar a resposta, e em virtude de analisando os prós e os contras, a situação familiar, a situação profissional, tudo, resolvi aceitar o convite. E pronto, e aqui vou eu, deixar a minha cidade, deixar os meus amigos, a minha família, mas em prol de algo que quero fazer, que é viver, estudar e para o futebol.
E sabe que lá está para aquilo que vai. Vai com confiança, acredito eu.
Sim, com muita, muito. Expectante, porque nunca fui imigrante. Nunca vivi no estrangeiro, não é a primeira vez. Tenho um irmão que já há alguns anos que o faz. Tenho algumas experiências em função daquilo que ele diz, mas em função do projeto. Só o nome do Luís Figo traz credibilidade ao projeto. O nome também do Rolão Preto, que é uma pessoa conhecidíssima no futebol nacional, que aí será o diretor técnico da academia, também traz credibilidade. O projeto, o que é a academia, trabalhar com jovens, relembrar que a China neste momento está a fazer uma forte aposta no futebol formação para daqui a alguns anos tornar-se uma das potências do futebol mundial. Sabemos da capacidade financeira que os chineses têm para às vezes adquirirem aquilo que querem, olhando para outros exemplos, e esses exemplos são, neste momento, felizmente, são os portugueses, são dois portugueses, e eu orgulhosamente incluo-me nesse lote, embora jovem e ainda não entrando no futebol profissional. Vou tentar agarrar esta oportunidade com unhas e dentes, com um contrato de um ano, e o futuro depois dirá o que irá acontecer.
E o que é que deixa na União Desportiva Abrantina?
De mim, em relação à União Desportiva Abrantina, saudade. Obviamente. É a minha cidade, sempre treinei aqui. Pronto, em relação a esse fator de saudade. E acho que deixa alta qualidade. Foi uma equipa que foi campeã o ano passado. Embora seja na segunda divisão, e este ano, fazendo um pouco uma análise da primeira divisão, que será, desde que eu me lembre, teoricamente uma das mais difíceis dos últimos anos, com um enorme número de equipas candidatas ao título, penso que a equipa, com uma grande base do ano passado, com a experiência que já foi contratada, poderá fazer um campeonato difícil, mas vamos ver os seus objetivos, que passarão certamente, comigo passariam por isso, com o Renato, já falei com ele, também passarão pelos meus objetivos, será a manutenção, com muito trabalho, humildade e alguma dificuldade também, os objetivos serão alcançados.
E o Renato é a escolha certa?
Eu penso que sim. Eu próprio posso dizê-lo, também tive parte ativa na escolha, porque continuarei a fazer parte da direção, embora de uma forma mais distante. O Renato reunia consenso, em função também do projeto, das características do projeto, da continuidade que se queria no mesmo projeto. O Renato, penso que tenha uma escolha extremamente acertada, e espero, como amigo dele, que demonstre isso mesmo.
Falamos já do Campeonato Nacional de Séniores. Alcananense e Coruchense entram em ação neste domingo, no arranque da edição 2015-2016. Os dois emblemas ribatejanos vão ser os representantes do distrito de Santarém nesta competição, embora em séries diferentes. A formação de Alcanena, treinada por José Trocato, está mais habituada a estas andanças e, para esta época, assume querer ficar numa posição mais tranquila do que, por exemplo, no ano passado. Nesta pré-temporada, sublinha-se, ficaram notas aquém do esperado, uma vez que o Alcananense só conseguiu vencer um jogo de preparação, precisamente diante do Riachense, por 5-0. De resto, empates diante do Benfica de Castelo Branco e do Loures, frente ao Nasser, derrota por 0-1, com o Cernache Novo Desaire, na ocasião por 0-2, sendo que há a registar outra derrota, no caso com o Loures, 2-4. No que diz respeito à ronda inaugural, o Alcananense joga em casa com a Naval. Por sua vez, na Série G, está o Coruchense, que também começa em casa diante do Atlético da Malveira. E é tudo neste ERT Desportivo. Já sabe, voltamos na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.